Brasil registra número recorde de criação de empregos formais em 2010.
Governo quer dobrar recursos para os municípios que atingirem metas de qualidade na saúde.
Lançado o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito.
Quarta-feira, 11 de maio de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Edla Lula.
O número de trabalhadores formais cresceu 6,9% em 2010 em relação ao ano anterior. Foram mais de 2.800.000 empregos entre pessoas com carteira assinada e servidores públicos. Número recorde para um único ano.
E o país fechou 2010 com mais de 44 milhões de empregos formais.
Os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho são da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS.
Do total de empregos formais criados em 2010, 2.590.000 foram com carteira de trabalho assinada e cerca de 270 mil foram servidores públicos. O rendimento médio também aumentou em 2,57% e chegou a R$ 1.742 em dezembro de 2010. Quase todos os setores tiveram crescimento. O setor de serviços registrou a maior geração de empregos, com mais de 1 milhão e 100 mil novos postos. Em seguida vem o comércio, indústria de transformação e construção civil. O ministro do Trabalho, Carlos Lupe, traça um perfil dos trabalhadores.
A maioria continua sendo branco, apesar que aumentou o número daqueles que se declaram pardos e daqueles que se declaram negros. Por sexo, tem mais mulher no mercado de trabalho do que homem. Nível superior completo e incompleto, apesar de nesse específico ano de 2010, teve mais homem do que mulher ingressando no mercado de trabalho no superior completo. Mesmo assim, tem mais mulher. A mulher, todas elas que conseguem ter um nível maior de ensino, assim, do ensino médio completo para cima, tem mais mulher do que homem. Quanto maior a escolaridade da mulher, maior o número de mulheres no emprego. Quase zerado o índice de analfabetos trabalhando, é 0,50. Faixa etária, crescendo muito os jovens de 16 a 18 anos, como jovem aprendiz, e dos mais maduros, pessoas acima de 50 anos, fruto da experiência e do mercado do trabalho está necessitando gente mais experiente.
De acordo com o Ministério do Trabalho, as contratações foram puxadas pela elevação real da massa salarial, expansão do crédito do sistema financeiro e aumento dos investimentos. E o ministro espera que em 2011 o número de empregos formais chegue a 3 milhões. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
Voz do Brasil. O Ministério da Saúde quer dobrar o valor do repasse feito para municípios que atingirem metas de qualidade.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante a 14ª Marcha dos Prefeitos, que está sendo realizada em Brasília.
E durante o encontro, a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, pediu apoio aos gestores municipais para a implantação do Plano Brasil Sem Miséria, que vai ser lançado pela presidenta Dilma Rousseff.
Sem emprego, Francisco da Silva, de 56 anos, sustenta mulher e seis filhos com o que recolhe do lixo. Ele mora numa barraca de lona, a alguns quilômetros do Palácio do Planalto.
Eu cato latinha, vendo ferro velho, vendo lata, vendo cobre, vendo tudo.
Para retirar mais de 16 milhões de brasileiros que vivem em situação de extrema pobreza, o governo federal lança nas próximas semanas o programa Brasil Sem Miséria, com foco em três eixos: transferência de renda, acesso a serviços públicos e inclusão produtiva no campo e na cidade. Ao participar da Marcha dos Prefeitos, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, pediu o engajamento dos gestores municipais na construção e na implementação do novo plano. Segundo a ministra, as ações vão além da questão da renda. A ideia é investir também na qualificação profissional, microcrédito e assistência técnica diferenciada para quem vive na área rural. Para a ministra, os municípios são parceiros estratégicos.
Os prefeitos são nossos principais parceiros na execução das políticas sociais no Brasil. No Bolsa Família, por exemplo, que é o maior programa de transferência de renda do mundo e o mais bem focalizado, os prefeitos nos ajudaram a construir esse grande programa. No Brasil Sem Miséria será a mesma coisa. A maior parte das ações, tanto na área social quanto na área de inclusão produtiva, nós vamos desenvolver em parceria com os municípios.
E durante a marcha, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apresentou o levantamento mostrando que 75% das unidades básicas de saúde estão fora do padrão de qualidade definido pela Anvisa. Disse que o governo federal vai ajudar no trabalho de reforma e ampliação das estruturas já existentes. E anunciou que o ministério pretende dobrar o valor do repasse de recursos para os municípios que cumprirem metas de qualidade.
Nós vamos abrir esse programa para adesão. Os prefeitos indicam quais são os centros de saúde que querem aderir a esse programa. Nós vamos fazer um processo de certificação de qualidade do centro de saúde, monitorando com indicadores de qualidade, fazendo pesquisa de avaliação de satisfação do usuário. Vamos querer saber o que o usuário está sentindo daquele centro de saúde, se é um componente de avaliação da gestão. E o Ministério da Saúde está disposto a dobrar os recursos financeiros por centro de saúde, desde que ele cumpra metas de qualidade.
Para o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, é preciso discutir essa questão das metas.
Nossa opinião é um pouco de reserva, porque exatamente o que tem criado problemas nas administrações é repassar atribuições e exigir qualidade. O que é qualidade? O que repassam? Repassam 10 mil para te atingir um patamar que nunca é atingido, nem daqui a 10 anos. Então, eu acho que é uma questão a ser avaliada. Eu não quero de antemão dizer que isso não seja importante ou não, mas isso tem que avaliar melhor.
Os prefeitos interessados em receber mais recursos podem cadastrar os centros de saúde a partir de junho. De Brasília, Carla Vatier.
Segundo o Ministério da Saúde, as metas de qualidade ainda estão sendo definidas. Assim que forem estabelecidas, a partir de um diagnóstico nos municípios, serão repassadas aos prefeitos.
Cerca de 38 mil pessoas perderam a vida em mais de 400 mil acidentes de trânsito, segundo as últimas estatísticas do Ministério da Saúde de 2008.
Números que fazem o Brasil ocupar o quinto lugar na lista dos países recordistas em acidentes.
Para tentar reverter esse quadro, foi lançado hoje o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito, Pacto pela Vida. Uma parceria entre o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, do Ministério das Cidades e o Ministério da Saúde. Adriana Franzin.
O Brasil já registra uma frota de 66 milhões de veículos, de acordo com o DENATRAN. Motoristas de carros, caminhões e motos que nem sempre são prudentes e deixam o Brasil em quinto lugar na lista dos países recordistas em acidentes, atrás da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. O ministro das Cidades, Mário Negromonte, faz um alerta.
Quinto lugar no mundo, morrendo aqui 38 mil pessoas, 430 mil acidentes, mais de 600 mil vítimas. A cada dois dias cai um Boeing no Brasil, como se morresse 200 pessoas a cada dois dias, e a gente precisa encontrar um meio de comover a sociedade civil.
Esse é o objetivo do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito, lançado hoje: mobilizar a sociedade e promover ações para diminuir os altos índices. Só em 2010, o Sistema Único de Saúde, SUS, registrou mais de 145 mil internações de vítimas do trânsito, o que corresponde a 76 internados a cada 100 mil brasileiros, a maior parte homens e jovens. As ações previstas no pacto priorizam 5 áreas: gestão, fiscalização, educação, segurança e infraestrutura. E segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deveriam ter metas de redução de acidentes, inclusive com estratégias financeiras.
Tem que existir um plano que a gente possa aprovar do ponto de vista legal, que estabeleça a meta clara para estado e município de redução de acidentes, de lesões e mortes a serem cumpridas, inclusive mecanismos de indução financeira para isso. O DPVAT que é repassado, nós podemos sim repassar menos para quem não cumprir meta, porque tem que mexer no bolso, porque só mexendo no bolso as pessoas vão perceber que pintar a faixa na rua é mais barato do que organizar atenção no ponto de socorro de saúde, que fazer uma atividade de educação é mais barato do que ter que montar um centro de reabilitação depois para as pessoas, que fazer uma atividade de promoção é mais barato do que depois o número de dias de falta de trabalho que uma pessoa tem, que jovens têm. e o impacto econômico que tem nas cidades.
As medidas respondem a um pedido da Organização das Nações Unidas, que dedicou o período de 2011 a 2020 como a década de ações para a segurança no trânsito. Dados da própria ONU mostram que cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas morreram em 2009 vítimas de acidentes em 178 países. De Brasília, Adriana Franzin.
7:11.
Mais uma iniciativa para modernizar a gestão pública, diminuir gastos e tornar melhores os serviços para o cidadão.
Foi instalada hoje a Câmara de Políticas de Gestão Pública, Desempenho e Competitividade. A cerimônia foi no Palácio do Planalto.
Melhorar a qualidade da gestão pública, otimizar o uso dos recursos federais e trazer mais transparência e eficiência aos serviços prestados à população estão entre os objetivos da Câmara de Política de Gestão, Desempenho e Competitividade. A presidenta Dilma Rousseff enfatizou que não há desenvolvimento de um país sem a erradicação da miséria, que só poderá ser alcançada quando educação e inovação forem prioridade.
Nós temos de garantir que os 190 milhões de brasileiros sejam, de fato, grandes consumidores. Isso significa renda, significa emprego de qualidade, significa agregação de valor, um país sem miséria. Mas nós temos de conviver com o desafio de combater a miséria, de nos transformarmos num país em que a inovação, a educação, tenha um espaço privilegiado.
A presidenta reafirmou que o governo está tomando todas as medidas necessárias para conter a alta de preços, tanto a médio quanto a longo prazo. Dilma Rousseff destacou ainda que a parceria entre setores público e privado é fundamental para que o Brasil alcance uma gestão de qualidade.
O Brasil precisa de um Estado meritocrático e profissional e precisa também de uma relação produtiva entre o setor público e o setor privado. Que não pode ser de oposição, de conflito, mas uma relação em que Estado, empresas privadas, trabalhadores e sociedade tenham clareza do seu objetivo.
A Câmara de Política de Gestão está vinculada ao Conselho de Governo da Presidência da República e vai contar com a participação de 4 representantes da sociedade civil, entre eles o empresário Jorge Gerdau, que vai presidir a Câmara.
Através da melhoria de gestão, nós temos condições de buscar um objetivo de aprimoramento no campo social da qualidade de serviços, de aumentar, através da melhor gestão de custos, o aprimoramento e o crescimento dos nossos investimentos.
Participam como membros os ministros da Casa Civil, Antônio Palocci, da Fazenda, Guido Mantega, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior.
No âmbito da Câmara, poderemos discutir as ações estratégicas que nos levarão a fazer inovações necessárias para alcançarmos uma gestão pública focada em resultados, alcançando maior qualidade na prestação de serviços aos cidadãos e também naqueles serviços fundamentais para garantir melhor ambiente de negócios e capazes de alavancar a competitividade do país.
A Câmara de Política de Gestão, Desempenho e Competitividade não terá estrutura nem quadro próprio, mas vai contar com o apoio técnico e logístico da Casa Civil da Presidência da República. De Brasília, Gabriela Mendes.
7:14. Deixar o cidadão mais informado sobre as políticas sociais por meio da internet. Esse é um dos principais temas debatidos no Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico, o chamado CONSEG.
O evento, que começou hoje vai até sexta-feira, conta com exemplos que deram certo fora do Brasil. Paulo La Sálvia.
Internautas, eles estão em todos os lugares. Mas a rede mundial de computadores não serve apenas para o entretenimento, acesso instantâneo de informações ou pesquisa sobre os mais variados temas. A internet também pode ser utilizada pela sociedade para acompanhar ações dos governos. Para que esta atitude cidadã ocorra da forma mais transparente possível, os governos precisam disponibilizar dados brutos na internet, com a possibilidade do usuário utilizar estas informações de forma livre. é o tema dos dados abertos, assunto que mobiliza técnicos e pesquisadores do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Espanha no 4º Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico em Brasília. A Espanha é a referência do encontro. Nos últimos 5 anos, o país ibérico investiu 12 bilhões de euros numa estrutura de internet que permite, segundo o embaixador da Espanha no Brasil, Carlos Alonso Saldíbar, o acesso livre à informação pelo cidadão.
É uma lei que estabelece os direitos do cidadão em administração eletrônica. Tem também um plano que se chama Avança, que é um plano que contempla os distintos aspectos, não somente do ponto de vista do uso, do usuário, mas também dos investimentos. É uma lei que tem objetivos quantificados e determinados.
O Brasil também tem experiências em disponibilizar dados abertos à sociedade. O Portal da Transparência da Controladoria Geral da União, a CGU, reúne mais de 1 bilhão de informações sobre despesas, receitas, convênios e transferência de recursos do governo federal para estados e municípios. Tudo atualizado diariamente, de acordo com o ministro da CGU, Jorge Raje.
As decisões dos governos afetam a vida de todos, de modo que é absolutamente natural e altamente desejável que a sociedade participe das decisões. Para isso, o fundamental é que ela tenha informações.
O 4º Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico ocorre até esta sexta-feira em Brasília, com 72 oficinas e mais de 100 debates e palestras. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E outro exemplo de governo eletrônico é um catálogo que reúne mais de 600 programas federais. Lançado hoje na 14ª Marcha dos Prefeitos, pode ser acessado no endereço eletrônico www.convenios.gov.br/programas para municípios.
Governo e centrais sindicais voltaram a se reunir hoje no Palácio do Planalto, em Brasília. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, detalhou a proposta do governo de desoneração da folha de salários.
E de acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, novas reuniões já estão marcadas.
Nós estamos nos chamando também para uma discussão no dia 25 sobre o programa de combate à miséria. Amanhã retomaremos com eles uma reunião sobre a continuidade do acordo, do compromisso em torno da questão da construção civil pesada. Então, esse diálogo estamos praticando. Hoje, o secretário Nelson Barbosa, em nome do governo, apresentou aquilo que o governo acumulou até agora em termos da desoneração de um projeto em torno da desoneração da folha, e houve uma primeira apresentação e as centrais já fizeram uma primeira reação. Esse diálogo vai continuar segundo o nosso compromisso.
Voz do Brasil!
A BR, distribuidora da Petrobras, vai reduzir os preços da gasolina e do etanol entre 6% e 10%.
O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, nesta tarde em Brasília. Segundo o ministro, a redução vai chegar aos consumidores.
Os preços já estão caindo na bomba de gasolina, nos postos de abastecimento. A BR vai reduzir gasolina entre 6% e 10% o preço. A mesma coisa acontecerá com o etanol. Mas, além disso, os outros distribuidores já estão também trabalhando nessa direção. O fato é que os preços que se elevaram muito ao longo dos tempos, dos últimos meses, estão já caindo significativamente.
Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil tem pelo menos 25 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência.
Por isso, Edla, há 3 anos o Brasil faz parte da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
Essa convenção, Luciano, é um tratado assinado na ONU, em que os países se comprometem a promover políticas públicas para essas pessoas.
O tratado também determina que os governos façam relatórios constantes para mostrar os avanços de cada nação. E o governo brasileiro quer a ajuda da população para elaborar esse documento. Cleide Lopes explica.
Promover, defender e garantir condições de vida com dignidade a cerca de 650 milhões de pessoas no mundo que apresentam algum tipo de deficiência física. Com esse desafio, é que 192 países trabalharam durante 4 anos na elaboração da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O texto foi aprovado pelas Nações Unidas em 2006 e conta com a participação do Brasil desde 2008. Mas as Nações Unidas não querem só promessas. A cada 4 anos, todos os países que fazem parte da Convenção precisam apresentar o que têm feito para cumprir o acordo. Na opinião de Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, o Brasil tem avançado no tema, mas ainda existem desafios a conquistar.
Precisamos avançar muito no mercado de trabalho, precisamos avançar ainda bastante na educação inclusiva, precisamos avançar no acesso e acessibilidade, se entendendo aqui, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade da comunicação, sobretudo o Brasil se preparando para receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas em 2016. Então temos aí grandes desafios para consolidarmos, fazermos da Convenção um documento de melhoria da vida do povo.
O governo brasileiro quer a participação de toda a sociedade para a elaboração do relatório sobre o que o Brasil tem feito em relação aos direitos da pessoa com deficiência e que será encaminhado à ONU. Esta é uma forma de assegurar a transparência democrática do relatório. Segundo Antônio José Ferreira, secretário nacional interino de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, esta é uma oportunidade de fazer um planejamento mais eficaz das políticas públicas adotadas aqui no país.
Depois desse esforço, nós estaremos consolidando o documento que encaminharemos para a ONU e depois um documento que publicaremos para acesso da população.
As contribuições e sugestões devem ser encaminhadas preferencialmente por meio de formulário eletrônico disponível no endereço www.consultas.governoeletronico.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
Mais de 737 mil agricultores aderiram ao programa Garantia Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário entre julho de 2010 e abril deste ano.
O prazo referente à safra de 2010-2011 para adesão dos agricultores familiares da região Nordeste e Norte de Minas Gerais já está encerrado.
O valor do benefício, que será pago na próxima safra diretamente aos agricultores familiares com perda comprovada, é de R$ 640, dividido em 4 parcelas mensais.
O Garantia Safra é um seguro para agricultores familiares que sofrem a perda de safra por falta ou excesso de chuvas.
Voz do Brasil.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vai fazer nova perícia em 580 segurados que tiveram benefício por incapacidade concedido por determinação judicial.
Os segurados devem começar a receber a carta de convocação em junho. O objetivo é verificar se de fato o dinheiro está sendo pago a quem tem direito.
O resultado da perícia vai ser encaminhado ao juiz que garantiu o benefício. A decisão final sobre a manutenção ou não da aposentadoria vai ficar a cargo da justiça.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil registra número recorde de criação de empregos formais em 2010.
Governo quer dobrar recursos para os municípios que atingirem metas de qualidade na saúde.
Lançado o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O brasileiro que precisa de algum remédio encontra enorme variação de preços. Para evitar esse problema em relação aos medicamentos adquiridos pelo governo federal, o Tribunal de Contas da União decidiu pela adoção de parâmetros de aceitabilidade de preços de remédios nas licitações.
Estabelecer critério único é complicado pela variedade de fabricantes de medicamentos. No entanto, o TCU verificou que as referências adotadas pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa são as mais adequadas.
Sendo assim, o Sistema Único de Saúde, que gasta muito com a compra de remédios, poderá ter uma grande economia com a utilização dos critérios da Anvisa. Mas é preciso monitorar essa experiência pioneira.
Por isso, o tribunal vai avaliar os resultados dentro de um ano. O TCU sugeriu que esses parâmetros sejam incluídos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o maior beneficiado será o cidadão. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.